das comissões. Iniciou-se a reunião com a leitura da ata pela assessora de Finanças e Orçamentos, Patrícia Talamini. Logo após, o senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Carlos Eduardo Hanzi, iniciou colocando em discussão a análise do projeto Plano Diretor Município de Lajado 2040. Ficou definido pela Casa que o projeto Plano Diretor será analisado por zoneamento, dando preferência aos bairros interligados, iniciando pelos bairros Morro 25, Nações, Santo Antônio, Jardim do Cedro e Conservas. Serão convidados os representantes da Univat, Sinduscom, Ciavat e secretário da Fazenda para dar maiores esclarecimentos sobre o projeto em questão. Sem mais assuntos a tratar, o senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Carlos Eduardo Hanzi, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
Gostaria de dizer que nós estamos sendo bastante lacônicos aí na nossa ata. Eu gostaria de dar a liberdade de escrever um pouco mais, tá, gente? Sem problema, não. Se faltar folha, a gente busca nos gabinetes. Mas, tem bondade, vereador?
Foi discutido bastante essa questão tanto da prefeitura, quanto Sinuscom, Ciavat, Univates. Tá? No meu entendimento, não era convidar eles para... É convidar para estar presente.
Esse
não. É, não convidar para...
Não convocar.
Convocar. É só avisar eles que está sendo o que está acontecendo esses dias. É diferente. Se convocar, nós vamos ter que dar espaço para eles. Vai ser dado espaço se o presidente, a mesa, decidir dar na hora. Eles vão estar aqui como qualquer um, tá, do plenário. Essa mudança eu gostaria que fizesse até se o convite não foi feito, que seja feito diferente. Daí mudar na ata, inclusive.
No começo da leitura aí, eu espero que tenha sido só uma leitura equivocada, mas 2.219, eu espero que nós ainda estejamos aqui, mas acho que é 2019 o ano. Beleza. Houveram outros projetos de lei que acabaram sendo debatidos, mas, enfim, cumprindo o que havia sido estipulado, nós tratamos na reunião passada, única e exclusivamente, acerca do projeto de lei da alteração da lei do plano diretor. Eu espero, então, que só renovando os votos, que os vereadores leiam e se interem por bairro, começando ali pelo bairro... acho que é Morro 25, o primeiro bairro que a gente estipulou, né? Para a gente começar a estudar. Bom, para a reunião de hoje foram pautados os projetos de lei número 38, 41, 42, 121, 157, 2018, CMs número 14, 15, 21, 22 e 37, e uma lembrança a todos os vereadores, e isso tem sido pedido para que seja colocado em todas as reuniões, o projeto de revisão, reestruturação e consolidação da Lei Orgânica Municipal. Dando início não sei se existe algum pedido especial ao líder de governo.
Entendi que o pedido especial era o 157.
O 157 está na ordem do dia, né? E o senhor mesmo havia comentado a respeito da necessidade de verificar a emenda, se não me engano, isso, né?
Isso. Acho que os outros todos são...
Segue na ordem.
Na ordem do dia das comissões.
Das comissões.
Não, ele está na ordem do dia da votação, não?
Não.
Votação. 39 está na ordem.
Não. Se houver um entendimento sobre as emendas.
Os parklets, está ok.
A presidente talvez o colocaria na ordem do dia se houver entendimento nas emendas.
O 157, no caso.
Isso.
Tá, ok. Bom, vamos ao 157, então, conforme a solicitação do líder de governo. até para dar andamento na questão do entendimento das emendas.
Mais uma coisa, para facilitar nossos trabalhos, agilizar. Então, como quintas-feiras vai ser só plano diretor, que quintas-feiras seja lida a ata de quinta-feira, que é uma reunião especial, certo? Que ela seja, e que essa ata, vamos dizer, que hoje se trabalha os projetos, seja lida na próxima terça. Que daí você não fica, quinta-feira agora vamos ler, não, mas são coisas diferentes.
Da continuidade, eu entendi.
Só para organizar até para as comissões. Daí não precisa...
Seja reservada a quinta-feira como uma sessão extra... Não, ela é oficial, mas específica de um assunto que se trata. No caso.
Daí vai ter colegas que só vão vir na quinta-feira. Então que a ata da quinta seja lida na quinta.
Não,
pode continuar. Só para organizar o trabalho e até para os colegas que não vão poder vir na terça ou vir na quinta nesse assunto, né, seja inteirado, e os que estão nas duas.
Vereador, eu vou pedir de uma maneira, acho que fica um pouco melhor, seguindo a sequência do que a gente tem feito, mas que as atas das quintas-feiras, elas sejam lidas como a última da reunião, mas que a gente continue lendo por sequência, mas que seja retomado o assunto da reunião da quinta-feira anterior. Fica mais... dá uma lisura, mano, ao processo como a gente vem fazendo.
Não, a minha
até
preocupação...
para evitar interpretações como essa, daqui a pouco a gente tem que criar um outro livro, coisa do gênero, acabaria virando um pouco complicado, né? Mas está certo. Só vamos pedir para que às quintas-feiras seja lida a ata da reunião da quinta-feira anterior. Acho que vem bem.
Porque a minha preocupação é só com os colegas que não vão estar na anterior, certo?
Perfeito. Quanto ao projeto de lei número 157, ele tem, deixa eu ver aqui, são 11 emendas que foram colocadas. Eu vou começar pela ordem, então, aqui, a emenda aditiva número 1. Fica alterado, modificado o artigo 7º. Deixa eu buscar a lei original. O artigo 7º. O artigo 7º original. Os serviços de transporte público coletivo serão constituídos por de linhas que cumprirão itinerários e tabelas horárias com pontos de embarque e desembarques pré-estabelecidos pelo poder público de forma a atender às necessidades da população. Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, são adotadas as seguintes definições. Primeiro, linha. Tráfego regular de um veículo de transporte coletivo feito através de um dado itinerário entre dois pontos terminais, considerados início e fim de um trajeto. 2. Itinerário. Sucessão de pontos geográficos alcançados por um veículo de transporte coletivo entre o início e fim do trajeto de uma linha. 3. Tabela horária. Especificação dos horários de partida de cada viagem a um ponto terminal especificado. 4. Ponto de embarque e desembarque, local definido pelo poder público para a parada dos veículos, objetivando o embarque e desembarque de passageiros ao longo dos itinerários das linhas. E 5. Terminal, local onde se inicia ou fim da viagem de uma determinada linha. No item 3, que fala da tabela horária, especificação dos horários de partida de cada viagem de um ponto do terminal especificado, está se acrescentando a linha A, com a seguinte informação: as linhas, horários e mapas dos itinerários deverão ser disponibilizados de fácil acesso no site do Poder Executivo.
Ótimo.
Então, a única coisa é solidificar que essas informações estejam disponíveis à população. É uma informação que a Prefeitura já terá. A diferença é que a gente está pedindo para que esse item seja disponibilizado no site da Prefeitura. Ainda a emenda, eu não sei se existe alguma discussão a respeito disso, mas ele é bastante simples, né?
Não, é tranquilo.
Ainda a emenda aditiva número 2, também se tratando do artigo 7º, dentro do ponto 4, onde é que ele especifica o que é ponto de embarque e desembarque, a gente também coloca a linha A. Os pontos de embarque e desembarque deverão ser dotados de cobertura, vedação nas laterais e na parte de trás, calçamento em toda a área, iluminação, assentos e placas indicativas das linhas que passam no local e respectivos horários. A bem da verdade, isso, senhores vereadores, essa emenda ela foi pensada em dar um melhor atendimento à nossa população. Eu acredito que, apesar de apresentar a emenda, eu acredito que ela acabe fugindo um pouco do tema do transporte especificamente, né, porque a prefeitura continua sendo responsável por alocar as paradas de ônibus. É, então, daqui a pouco o nosso jurídico é capaz de dar pela ilegalidade
não.
Em virtude...
Não vai não.
Pelo menos é o que a gente imagina, que as paradas elas têm que acontecer, a prefeitura vai colocar, mas que quando ela coloca, ela observe essas questões. É isso que se tem do projeto da emenda aditiva número 2. A emenda número 3, aditiva número 3, da mesma maneira, é também o artigo 7º. O artigo 7º, então, ele tem só o tal do parágrafo único, hoje. O que se pretende com o artigo 7º? Colocar mais um parágrafo, não ter só o parágrafo único. Então, segue a disposição do que a gente já aprovou, digamos, nas emendas anteriores, e acrescenta-se aqui se diz o parágrafo 1º, mas tanto faz fazer o parágrafo 1º ou 2º. Ele inclui o seguinte texto. Os serviços de transporte público coletivo deverão obrigatoriamente contemplar os horários de início e término das aulas dos estabelecimentos de ensino, bem como itinerários dos bairros às unidades de saúde. Então, isso não está dito em nenhum lugar na lei que deveria contemplar essa passagem pelos educandários municipais e também pelos pontos de saúde. A gente não especificou aqui o que são unidades de saúde, porque... tem a UPA, tem os postos de saúde, tem o hospital, enfim, e mais o que possa existir, né?
Isso ficaria depois do inciso 4º.
Aqui, eu entendo que ficou um pouco complicado, agora analisando junto com as outras emendas que a gente colocou, porque eu estou colocando como parágrafo primeiro isso, e o que era o parágrafo único passa a ser... parágrafo 2º. Por quê? Porque está incluindo no meio.
Não, pode ser. Daí pode.
É do entendimento.
Eu não estou com a emenda aqui, mas daí sim.
Isso. Ele, em vez de ter só o parágrafo único, ele acrescenta o tal do parágrafo 1.
Ele antecipa um parágrafo.
Isso. Ah. E renomeia o parágrafo único para parágrafo 2º. Esse é o teor da emenda aditiva número 3. Então, a ideia dela é justamente fazer com que os horários de início e término das aulas e contemplar também os itinerários da passagem em unidades de saúde do município. Essa é a finalidade dessa emenda. Para que quando a prefeitura vá definir juntamente com a empresa qual o itinerário que deve ser feito...
Essa aqui ela me parece assim, ó. Digamos que tem uma escola num determinado ponto de um bairro, que o pessoal vá de motoca, vai de carro, entendeu? Se não houver interessados, a empresa tem que fazer a linha igual.
Entendo.
Se a gente botar meia passagem, com certeza vai ter interessado.
Não, eu sei, mas eu quero dizer assim...
Senão eu vou botar uma tupi.
É importante a emenda, mas daqui a pouco não será viável a empresa se não estiver interessado.
Sim, eu concordo contigo, mas Porto Alegre, se você for estudante hoje com a tua idade, ou eu lá em Porto Alegre, nós vamos ter direito à meia passagem. Sim. Isso comprovadamente coloca no mínimo 10% de pessoas a mais dentro dos ônibus. Um dia. Isso você pode pesquisar. E nós estamos deixando essa pessoal de fora. Isso dá um incremento que paga...
A bem da verdade, Mozart, os pontos públicos, sejam postos de saúde, sejam escolas, acabam sendo referência dentro dos bairros como um ponto onde é que tem assistência pública. Então, daqui a pouco as pessoas vão procurar esses lugares e a prefeitura, ao invés de botar mais afastado das escolas, digamos, ou dos postos de saúde, ela colocaria junto desses...
Parados mais
próximos. Exato, mais próximos desses pontos.
Muitas vezes está numa quadra, bota na quadra...
Seguinte, até um problema a respeito da vizinhança, né? Tem muitas pessoas que não querem colocar a parada de ônibus na frente dessa casa, acabam pedindo para trocar, enfim... Então, facilitaria para a própria prefeitura alocar essas paradas, inclusive prever o recuo necessário dentro da própria construção, do próprio chão da prefeitura, para alocar essas paradas. Essa acabou sendo a ideia de contemplar essa questão dos pontos públicos nesse projeto de lei, nessa emenda.
Tá bom.
Emenda aditiva número 4, modificativa, ela trata do artigo 17. O artigo 17, ele fala sobre normas complementares baixadas pelos órgãos competentes, pelo órgão competente do Poder Executivo Municipal, estabelecerão as condições da frota quanto aos seguintes itens. Requisitos e documentos para o licenciamento. 2. Capacidade para transporte de passageiros com a definição da lotação máxima. 3. Condições do layout interno, posição da catraca, pintura externa, letreiros e outros itens julgados necessários para boa prestação dos serviços. Isso é o original. Na emenda modificativa, o item terceiro, ao invés desse último texto, então, ele seria acrescido da seguinte informação. Dimensões para disponibilizar publicidade interna e externa. Ou seja, o texto acabaria ficando o seguinte. Condições do layout interno, posição de catraca, pintura externa, letreiros, dimensões para disponibilizar publicidade interna e externa e outros itens julgados necessários para boa prestação de serviços. Acho que a gente já verificou em outros municípios a questão da existência da publicidade dentro dos ônibus e também fora deles. Acredito eu que ele não estava sendo contemplado dentro desse projeto de lei e por isso que a gente acabou botando essa informação adicional. Ela não vem a modificar o funcionamento do ônibus, ele não vai passar a ter publicidade ou deixar de ter publicidade. A única coisa que, entre essas normas complementares que vão ser baixadas pelo órgão competente, provavelmente a Secretaria de Trânsito, ela vai também dizer as condições desse layout, contemplando a questão da existência dos custos, do espaço a ser disponibilizado para publicidade, que poderá ser um adesivo, uma pintura, poderá ser, inclusive, aquelas televisões que o pessoal usa com informações passando. Que até um pouco mais para frente a gente usa de novo esse mesmo item da questão da publicidade interna e externa para que faça parte da elaboração da planilha de custos, que também não estava sendo contemplada no projeto original. Essa é a emenda modificativa número 4. Não sei se existe alguma dúvida a respeito.
Em algum momento... Quando tiver a bilhetagem eletrônica, se falou que pode ser abolida a catraca em momento algum.
A catraca aqui, ele não fala se ela é eletrônica ou ela é física, enfim, se é alguém atendendo na catraca. Ela simplesmente diz que alguma catraca existirá, ela poderá ser, pelo que eu entendo aqui, nesse layout interno, o órgão competente vai dizer se ela fica na entrada do ônibus, se é na frente, se é atrás. É o momento que a pessoa vai pagar, de fato, a passagem dela, né? Então, não tá dizendo, de alguma maneira, se vai ser eletrônica ou deixar de ser eletrônica. Uhum. Mais alguma nota a respeito? Tranquilo? Emenda aditiva número 5. Ela trata do artigo número 15. Esse eu vou ser um pouco mais lacônico, tá? O que fala o artigo 15? Ele fala das condições de idade máxima e média dos veículos integrantes e aí algumas especificações. O que está sendo colocado aqui por meio do item 4? serem equipados com ar-condicionado.
E rampa?
Oi?
E a rampinha?
A rampa ela já estava prevista pelo projeto de lei. Já era contemplada pelo... Aqui. O item 2, ele já fala, quer dizer, o artigo 15, o item 2 já fala a respeito disso. Eu vou ler então para a gente não perder isso. Além do, isso é o original. Além das condições de idade máxima e média, os veículos integrantes da frota deverão atender as seguintes condições específicas. Primeiro, serem fabricados com a finalidade específica para o transporte de pessoas. Dois, serem equipados com dispositivos de acessibilidade universal na forma da legislação vigente. Acho que contempla essa questão. Item 3. Possuir equipamentos de controle de acesso de passageiros com roleta mecânica ou sistemas automatizados por roletas eletrônicas. Que, casualmente, é o item que o senhor estava comentando a respeito da catraca agora há pouco. O que se inclui, então, é o item 4, colocando serem equipados com ar-condicionado. Eu vou lembrar aqui que o prefeito poderá definir por meio de decreto a quantidade de ônibus no primeiro, no segundo, no terceiro ano, enfim, e assim por diante, de veículos que venham a ser equipados com ar-condicionado, uma vez que a gente não está colocando que 100% da frota deverá ser equipado com ar-condicionado a partir da assunção do contrato.
Novamente, eu não estou aqui com a emenda, e como que fica o parágrafo único daí, desse mesmo artigo? Você colocou também para efeito do inciso 3º e 4º?
Esse aqui ele há de continuar, viu? O parágrafo único. Para efeito do inciso...
Para fazer aquilo que o senhor está dizendo,
oi?
Tem que incluir também o inciso 4º. Para efeito do inciso 3º e 4º do CAPT, decreto de executivo ou normas de edital,
estarão,
certo? O senhor tem que alterar no parágrafo.
Parágrafo único.
É, isso. É só incluir ali no inciso 3º e 4º. Daí fica boa a emenda.
Ah, mas então, na prática, os veículos que tiverem média 9 anos e estiverem sem ar-condicionado, permanece?
Sim. O decreto do governo vai dizer, primeiro ano 3%, no segundo ano 20%. Mas incluindo aqui, como eu estou falando para o Hans, certo? Uhum.
Eu vou pedir para que seja alterada essa folha aqui.
Só alterar ali, ó.
Isso, acrescentando essa informação, tá correto?
Sim.
Só para entender... Média 9 é um 0 quilômetro e um com 18 anos. Isso é média 9?
Não, vai ter de 15, vai ter de 14.
20 ônibus.
Não, o máximo 20, é 15.
20 ônibus, eu tenho 10, 0 quilômetro.
Teve uma emenda que foi para
8. Eu tenho 10 anos. Com 18 anos, média 9.
Não. Tu não pode, nesse aqui, o máximo 15 anos.
O máximo é 15 e...
No artigo 14, o senhor tem que olhar ali, possuir idade máxima de fabricação de 15 anos.
A idade máxima de fabricação é 15.
É.
E a gente fez uma
emenda para que a
idade média seja 8.
Média 8 no, na linha terceira, B.
Eu tenho dificuldade de entender a média.
Hã?
Eu estou com dificuldade de entender a média.
A média é que nem a nossa idade média da população brasileira.
Tá, voltando. 20 anos. Ônibus, quantos tem que ser zero, quantos tem que ter a metade da idade e quantos estão no último ano? Como é que é a média?
Desculpe?
20 ônibus.
Tá.
33% zero.
Tá.
33 meia idade e 33 no final. Qual é a média?
É que a média...
Bom, tem que somar e dividir.
Então vamos lá, 15 anos, me expressei mal. 30 ônibus, 0 quilômetro. 30 ônibus, 10, 0.
Tá.
Certo? 10 com 5 anos. 10 com 10 anos. 10. E 10 com 15, que é o limite. Qual é a média da frota?
Deixa eu só calcular.
Calcular, mas...
10 tem 0, 10 tem 5 anos e 10 tem...
15, que é o limite.
15. Então a média entre os dois primeiros dá dois
sete
anos.
E meio?
Não, entre os 20 primeiros dá 2 anos e meio.
Ok.
E aí tu tens mais os 15 que vai competir com os. É, vai dar 7 e pouco.
Tá. Eu acho que ali.
Só que assim, ó, eu. Gente, eu dei uma procurada a respeito de quanto que custa um ônibus de 15 anos.
Eu quero entender,
né?
Quando abandona uma carroça velha, ele tem que pegar um zero ou pode pegar
não,
um mediano com 7,
ele,
8 anos?
Não, ele tem que manter a idade média de 8 anos, que no caso é uma emenda que foi acordada entre todos os vereadores de destinar a ela.
Mas ali, ó,
ele existe. Pode comprar um ônibus de 4 anos, de 5 anos, mas a média não pode passar dos.
Tem ali a...
Nunca vai ser frota zero, então.
Não, pelo projeto não. Outra, Mozart, que tu está me pedindo. Hã? Não.
Não, mas vamos pegar aqui, ó. A mesma. Tu tem ali, Range, aquela.
Mozart, o teu questionamento é bom. Inclusive, ele daria direito a uma outra emenda, viu? Para que a frota de ônibus estivesse por placa, colocada, sei lá, no site da empresa.
A
dizendo a idade e chegando à média dos veículos. Senão a gente não vai ter lá muito como saber. Se a gente não tiver as placas dos veículos para poder confirmar, porque essas informações, elas são... Qualquer pessoa que tiver no celular um determinado aplicativo de verificação de placas, inclusive se são roubados os carros e tal, tu consegue ver o ano de fabricação do veículo.
O empresário esteve aqui e disse que não havia segurança jurídica para renovar a frota. Nós estamos dando a segurança jurídica. Mesmo assim, não vai ter zero quilômetro na frota se ele não quiser.
Não, ele tem que manter a idade média de 8 anos. Se ele quiser comprar, se ele quiser comprar 100% dos ônibus 5 anos, ele vai poder ficar com isso até os 8 anos que é aprovada a emenda.
Fica 3 anos com a... Mas assim, ó, daí eu sugiro aqui, eu não estou também como eu disse. Na linha terceira desse artigo, na B desse artigo, tem artigo 14, inciso 1º, a linha A, B. Possuir idade média de 9 anos, certo? Aqui, eu não sei como ficou a nossa emenda lá, que nós todos assinamos, mas nisso o Mozart está coberto de razão, tem que colocar aquela coisa assim, ó. Quando na linha A fala possuir data máxima de fabricação, ele está estabelecendo o máximo. Quando nós colocamos idade média, né, se o...
9 não é metade de 15.
Não é
não.
Só
isso. 9 não é metade de 15.
O proprietário, ele vai ter que seguir a regra britânica aqui, ele vai ter que seguir a regra e dizer assim, bah, eu vou ter que comprar uns ônibus mais velhos para ter a média 9. Não. É possuir idade média de até 9 anos, e como nós mudamos aí, possuir idade média de até 8 anos.
É a emenda aditiva número 10, isso.
Está escrito assim?
Sim. Possuir idade média de até 8 anos.
Isso, ótimo.
Tem vaga para todos os vereadores assinarem. Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vereadores não assinaram. Mas eu acho que, a menos que se pretenda modificar essa informação... Mozart, o que é interessante a prefeitura verificar é se existe a necessidade, de fato, dos ônibus terem até os 15 anos de fabricação. Eu acredito que isso já deva ter sido debatido, mas um ônibus de 2005, dependendo, alguns lugares, eu procurei na internet, por 30 e poucos mil reais você compra um ônibus.
Ele só vai ter ar-condicionado quando tu aposentar um velho. É impossível adaptar um ar num
não
ônibus
é,
usado.
Não é impossível, mas pelo que eu tenho lido, é bastante complicado fazer esse serviço. Ele não então, valeria a pena em relação a tu comprar um equipamento novo, um ônibus. Uns 30 e poucos mil reais. Esse de 2000 e... É que a gente tem que considerar que esses ônibus, eles circulam muito, eles não param, né? A pessoa que compra um ônibus de uma empresa para fazer essa circulação, ele tem uma quilometragem gigantesca. Então ele perde valor muito rápido. É mais ou menos que nem comprar um carro da Brigada Militar. Você compra um carro relativamente novo em ano, mas por um preço baixo, mas em virtude da utilização praticamente 24 horas, ele tem uma depreciação muito grande, né? Então preocupa um pouco sim essa questão da idade dos ônibus mais antigos. Não é ilegal o que a gente está falando aqui, que o ônibus, se a gente votar que são 15 anos, serão 15 anos. O que é interessante é nós verificarmos se, sei lá, fazermos uma visita, por exemplo, às nossas empresas aqui, verificar um ônibus que tenha essas condições, visitar o município de Estrela, conforme o próprio vereador Mozart já comentou em certa oportunidade. Em que condições estão os ônibus mais antigos? Se eles estão tranquilos ou não?
Lá foi tudo zero.
Não.
Lá se aposentou todos.
Exato. Mas aí a gente consegue fazer a comparação, né? Qual que é o ônibus mais antigo deles, ou mais antigo que tem aqui em Lajeado? Eu não sei qual que é a idade do ônibus mais antigo do município de Lajeado. E quais condições eles se encontram, né?
Mas não é só isso. Eu pego hoje um carro, vamos dizer, eu vou pegar um Mille aí, e eu vou dar na mão de um caixeiro viajante que nós tínhamos aqui em Lajeado, certo? Durante um ano, e o outro carro eu vou dar na mão do Hildo ou do Hansi, que andam de bicicleta ou a pé. E no final do ano vão ver como estão esses carros, esses três carros. É a mesma coisa, assim, ó. Ou se tu pega, então, não um Mille e faz a mesma coisa, tu dá um carro 3.0 para esse caixeiro viajante, para esses também. Então, assim, ó, moça, eu estive observando, andando no transporte Estrela, está ótimo por enquanto, mas aqueles ônibus lá, eles não aguentam muito tempo, tá? Não, eles são fraquinhos.
É?
Sim, é umas batedeirinhas, tá?
É. E aí tem algumas outras coisas que a gente já discutiu também aqui a respeito, daqui a pouco o Jean conhece, não que seja a tua área específica, Jean. Mas esse Arla 32, que é para evitar de jogar muitos poluentes no ar, ele seria uma limitação a respeito da idade, porque os ônibus teriam que ser equipados com esse item. Se a gente não prever isso, eles vão continuar podendo pegar os ônibus mais antigos, né? Desde 2012, os veículos pesados fabricados no Brasil devem contar com a tecnologia do que acaba tendo o Arla 32. Então, se nós prevermos da mesma maneira que tem que ter o ar-condicionado, que os ônibus do município de Lajeado também devam ter essa tecnologia, por um lado, nós estaremos dizendo que a frota será mais nova, obrigatoriamente, e, por outro lado, daqui a pouco o custo da passagem também será modificado, porque, de novo, a frota é mais nova, mas nós estaremos trabalhando com ônibus que têm menos emissão de poluentes. Que nem eu te disse, eu não sei se é bem a tua área.
O que nós estamos discutindo? É um projeto que vai autorizar o Legislativo a fazer uma licitação, é isso? O Executivo a fazer uma licitação.
Perfeito.
A gente fala toda terça-feira aqui em qualidade, preço. O processo licitatório vai ser em cima de tarifa ou da qualidade de serviço? Quem vai ganhar é o camarada que vai fazer o menor preço?
O governo vai definir depois. Ele vai ter que seguir a lei, mas ele vai fazer o edital.
O governo afirmou que quer fazer pelo menor preço, porque inclusive o rapaz que esteve aqui, segundo a legislação, tem que ser pelo menor preço. O que vai embasar a diferença daí é o que nós vamos aprovar aqui, que nós vamos as exigências.
É, nós limitaremos.
Dentro disso aqui, quem pode fazer o menor preço?
Isso aí. E fora o que o próprio governo vai poder definir, por meio do edital.
E decreto.
Quando ele descrever como que tem que ser, baseado, tendo isso aqui como princípio, ele vai começar a botar alguns critérios que daqui a pouco não estão aqui contemplados, mas que tem interesse que aconteça.
Tá bom?
Essa questão do equipamento ali, da emissão de gás, como ele é uma lei de 2012, e a partir dali ninguém mais fabrica ônibus sem esse equipamento, né? Não precisa, é novamente que nem as rampas de acesso. Então vai poder ter alguns ônibus sucatão que ainda não vão ter, mas a grande parte para chegar nessa média a empresa tem que ter.
Vai ter que ter.
É, e cada ano ela vai ter que ter mais ônibus com essa tecnologia.
Perfeito.
Tá bom.
Pessoal, a emenda modificativa então número 5, que o vereador, aditiva, desculpa, número 5, que o vereador Salva então corretamente pediu ali que fosse ajustado o parágrafo único, a gente vai pedir para que seja até substituída essa página aqui, acho que não vai ter prejuízo nisso, mas para ficar uniforme, faz bem. A emenda aditiva número 6 trata a respeito do artigo 39. Artigo 39. O original. As revisões tarifárias serão calculadas pela metodologia planilha GIPOT, Grupo Executivo de Integração de Política de Transportes, instituída pela Portaria 644, de 9 de julho de 1993, do Ministério dos Transportes, ou outra com credibilidade nacional, considerando os seguintes aspectos. E aí ele relaciona quais são esses aspectos.
Como é que é hoje? Hoje é o Conselho de Trânsito, vai ali, resolve? Salve.
Hoje é, porque é emergencial.
Hoje é o Conselho de Trânsito e o prefeito faz decreto.
O que, que se está prevendo aqui por meio dessa emenda aditiva número 6 é incluir o tal do parágrafo único. De novo, questão de transparência. A planilha referida no caput deste artigo deverá obrigatoriamente estar disponibilizada no site do Poder Executivo.
A emenda é de quem?
É minha. Essas emendas, gente, até é uma informação. A gente fez lá no gabinete, não tem problema nenhum. Acho que mais pessoas assinarem junto.
Só
para
citar.
É.
Importante citar para ficar registrado. Pois não serviu, né? E não vai servir de novo.
Até em virtude, já. Eu não sei se nesse caso específico, mas eu sei que no meu gabinete a gente... Quando está fazendo suas emendas, volta e meia, vem alguém, a gente acaba conversando a respeito das emendas e tem colaboração de vários gabinetes. Tu é um que está sempre lá no gabinete, então...
Não, só para citar, bastante possível. Ficar registrado de quem é a autoria.
Uhum.
Já que a gente está discutindo elas, daqui a pouco a gente está discutindo uma emenda que a pessoa não está aqui. Ela não tem nem como explicar, né?
Então, a emenda aditiva é isso, para que essa informação esteja disponibilizada no site oficial a respeito dessa tabela de preços. A emenda aditiva número 7 modifica o artigo 49. O artigo 49, ele fala das penalidades. Eu vou ler a entrada aqui. As penalidades serão aplicadas nos seguintes casos, conforme estabelecido no anexo 1. Ele fala quais são as penalidades para a empresa se ela não cumprir determinadas situações. Então, isso além das advertências citadas que vão do item 1 até o item 6, ele tem o parágrafo 1. O que se pretende com essa emenda aqui é incluir o parágrafo 2, considerando a seguinte informação. Parágrafo 2. No interior dos veículos, bem como no site do Poder Executivo, deverá ser disponibilizadas as infrações e penalidades previstas no anexo 1. Ou seja, acho que não existe lugar melhor para ser fiscalizada alguma infração que tenha sido cometida do que a disponibilização dessa informação dentro do próprio ônibus. Tal como quando a gente se dirige a uma instituição bancária ou então qualquer outro comércio do nosso município, e lá tem o Código de Defesa do Consumidor. Acredito que... E isso aqui fará com que a população tenha acesso a alguma irregularidade que porventura estejam verificando que ela está acontecendo. E por meio desse livreto, enfim, constando dentro do próprio ônibus e também no site da prefeitura, fica mais fácil do que procurar na lei a existência de quais infrações existem. Então eles vão poder procurar isso dentro de um compêndio. Até eu tenho na minha cabeça que a prefeitura vai criar um...
Com certeza, né?
Um site interno dentro do site da prefeitura com todas as informações a respeito do transporte público urbano. Então a ideia dessa emenda aqui é colocar essas infrações, as penalidades, enfim, dentro do site do Poder Executivo e também no interior dos veículos. Alguma dúvida? Sem dúvidas? Emenda número 8. Essa aqui trata daí lá do artigo 1º. O artigo 1º original. Para fins da presente lei, considera-se transporte coletivo serviço público de transporte de passageiros realizado por ônibus no âmbito urbano e distrital, de caráter diário, acessível a toda a população, mediante pagamento individualizado de valores de tarifa ou credencial de acesso com itinerários e preços fixados pelo Poder Público Municipal. O que se altera aqui? A palavra distrital. Então, acaba ficando para fins da presente lei, considera-se transporte coletivo, serviço público de transporte de passageiros realizados por ônibus no âmbito urbano municipal. Acho que a gente não tem aqui no município a questão de distrito, a menos que se considerar o distrito industrial, mas ainda assim é dentro de um bairro. Não, não. É só um jeito que se chama, é mais antes que a gente dizer o bairro Alto Convento, o bairro Praia. Acabam sendo só uma maneira de chamar determinados lugares. Mas distrito, acredito que nós não tenhamos aqui no nosso município.
É verdade, foi em forma de correção essa...
Isso. Ela poderia ser feita praticamente de ofício, mas para não deixar...
Não para deixar dúvidas.
Não deixar dúvidas. Porque proposta pelo Paulo Adriano da Silva, a NECA e o Hans assina junto. A emenda modificativa número 9 trata... do artigo 2º. De novo, essa mesma correção.
Não,
quando ele
aí agora não é correção, tá? Agora é alteração.
Vamos lá. Original. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a terceiros a exploração do serviço de transporte público coletivo urbano e interdistrital na forma prevista por essa lei, consideradas as disposições da legislação federal pertinente. O que se propõe? Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a terceiros a exploração do serviço de transporte público coletivo urbano municipal. Ele retira a questão do interdistrital.
Isso. É que na outra fala distrital, que se refere a dentro do município.
Uhum.
E agora é interdistrital, que se refere a outros municípios. No artigo 2º. E aí também... Não...
Nem caberia o município legislar sobre aquilo?
Até caberia, porque, na verdade, pelo que deu a entender, no edital que será montado, o município vai fazer com que a empresa que ganha a licitação, ela tenha o poder de cobrança de uma tarifa extra, ou tipo uma compensação para esses ônibus que entram dentro do município. Né? E a nossa ideia, qual é? Que o transporte coletivo urbano seja realizado dentro do município somente com entrada de ônibus do com circulação de ônibus do município, que da empresa que ganha esse edital, e não daquelas que vêm de fora, exemplo, Arroio do Meio, Expresso Azul, Estrela, né, essas companhias que hoje descarregam os passageiros dentro do município. E o município não tem nenhuma arrecadação sobre isso, dificultando a empresa que tenha esse processo licitatório ganho, dificultando a manutenção dela e a cobrança dos valores acabar se tornando um pouco alta.
Jean, uma questão de evolução dessa lei, futuro, tecnologia. Caso os ônibus venham a ser equipados com GPS, e a liberação da catraca, marcar quando é que o cidadão acabou entrando dentro do município, para ser entregue, daqui a pouco essa arrecadação maior acabe acontecendo, desde que é alterada a lei, é claro. Você imagina que tem um ônibus que venha de Arroio do Meio, que tenha o sistema de GPS, que tenha catraca eletrônica, e que seja notificado o momento que determinado passageiro desceu dentro do município de Lajeado. Então, em isso acontecendo, nós teremos condições de dizer que a determinada empresa do município de Arroio do Meio deverá arrecadar aos cofres públicos do município de Lajeado determinado valor. Ou seja, teria que alterar a legislação vigente, que não permite a entrada hoje.
Mas eu acho que a gente não tem como, porque, na verdade, quem tem que cobrar hoje, quem o município pode cobrar hoje, é quem ganha o processo licitatório de transporte coletivo. Nós não temos do município. Nós não temos como cobrar de uma outra empresa que não participou de nenhum processo licitatório para o transporte coletivo urbano do município.
Mas ela está faturando aqui, tem a CSQN.
Ok, mas quem é detentora do transporte coletivo e tem a permissão, a mesma coisa do estacionamento rotativo. quem tem a detenção sobre o estacionamento rotativo, estacione. Quem tem sobre o transporte coletivo, a empresa que ganhou. Então, se existe a entrada de outras empresas dentro do município com o transporte
coletivo,
a gente não tem como arrecadar e cobrar impostos sobre essa empresa. Então, o que acontece? Quem é lesada? A empresa que ganhou o transporte coletivo urbano. Automaticamente, eu acredito que o município vá dar essa possibilidade, pelas falas que tiveram aqui, em relação à cobrança da empresa que ganhou o processo licitatório, cobrar dessa empresa de fora, né, aquela tarifa para ela poder largar as pessoas aqui dentro ou fazer a coleta, tanto faz. Né, acredito que vai ser a liberdade de circulação. Só que aí, se nós analisar, existe todo um desgaste hoje das ruas, por esses ônibus estão entrando e eles não pagam nada para o município, né? E principalmente eu acredito que nós devemos evoluir. Daqui a pouco o município hoje não teria como colocar um terminal na rodoviária, até a rodoviária daria, mas não teria como colocar um terminal aqui no Parque do Zico em tão pouco tempo. Mas daqui a pouco, se é interessante os colegas analisar e estar em discussão, daqui a pouco a gente dá um prazo para esse estabelecimento, para colocar esses terminais aqui em Lajado, né, daqui a pouco um ano, dois anos, e fazer a proibição, daí sim o transporte coletivo ser executado somente pela empresa que venceu a licitação. Né. Nesse sentido é a ideia, que se trabalhe em forma de terminal. E a passagem, claro, vamos ter que se adaptar. Tudo bem, mas é um processo que a tendência é a cidade aumentar a população. Né? Então a tendência é com que o processo seja mais automatizado. E mais automatizado, as pessoas possam vir, vamos dizer, de Arroio do Meio, chegar na rodoviária, quando elas entrarem lá, elas comprarem uma passagem única dentro da cidade para poder circular. Né? Então essa é a nossa ideia futura também.
Vereador Martins?
Concordo com Jean, só que acontece o seguinte, se nós não criarmos, fazer um terminal de desembarque e embarque, não tem como proibir as empresas, porque Lajado hoje é um polo da região, entendeu? As regiões de fora, tudo vem para cá, certo? Bom, o que que acontece? Traz os passageiros e, para retornar, lógico que vão pegar o pessoal da região deles, que embarcam no ônibus para voltar para casa. E se não fazer um terminal, não tem como. Como é que eles vão, né? Isso aí até para Lajado vai ficar ruim, que não tem como. Eu tenho que fazer primeiro um terminal para aí obrigar essas empresas a não pegar o pessoal dentro da cidade, porque sem isso aí não tem como.
Eu penso que nossa questão de segurança, a Câmara Interna em Porto Alegre já existe, mas eu acho que daí não é o poder público que interfere, é o interesse da empresa em filmar dentro de cada ônibus, né? Os passageiros que entram, saem, no caso de evitar assaltos e coisa, né? Acho que não é uma coisa que nós poderíamos colocar no projeto. Mas em Porto Alegre já existe, dentro dos ônibus, a filmagem online, no tempo integral, que faz todo o trajeto. Né? Só que isso eu acho que é uma questão da empresa e não de nós colocarmos.
Eu concordo com o senhor. Mas não é o tema que a gente está debatendo.
Não, estou só dizendo que eu poderia fazer uma emenda também e acrescentar, né?
Tá, não, tranquilo. Assim que eu vejo aqui da emenda modificativa número 9, de fato, ele faz uma correção à questão do interdistrital, né? Mas, de novo, ele não cita intermunicipal. E, de qualquer maneira, já, ele não coloca aqui de uma maneira que a emenda ou o projeto de lei original... Ele dá margem para o prefeito igual fazer por decreto o funcionamento disso. Ele fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a terceiros a exploração do serviço de transporte público coletivo urbano municipal na forma prevista por essa lei, considerando as disposições da legislação federal pertinente. Pois bem, entre a legislação federal pertinente, ele também admite a existência de decretos. A única coisa que o decreto ele não pode desdizer algo que tem na lei, pode ser complementar. Então ele vai dar as direções por meio de decreto, se necessário for. Ele pode regulamentar isso por meio de decreto.
Na verdade, pelo que eu entendo ali, coletivo urbano.
Isso.
Municipal.
Uhum.
e não o interdistrital.
Interdistrital vai cair fora.
Entendeu? Não só tanto, e tanto o intermunicipal também, Hans. O intermunicipal também aqui não fala em momento
não,
algum.
Não, intermunicipal não existe, a gente nem pode legislar sobre isso.
É, e aí nesse sentido, eu entendo a preocupação do Marquinhos, também tem essa preocupação desse pessoal que vem de fora e que realmente contribui muito com os comércios e serviços, o Jean também, todos nós aqui. Só que a nossa competência para legislar ou administrar, mesmo o prefeito municipal, ela não pode nessa lei aqui, certo? Não pode nessa lei. É complementar depois com decreto e tudo mais. É, realmente a emenda é...
Na verdade, pelo que foi comentado aqui pelo executivo, é que no edital vai constar essa relação aonde a prefeitura pode conceder o direito à empresa vencedora a fazer a negociação para essas empresas que vêm de fora entrar dentro do município. Se nós analisar hoje, isso já é ilegal.
Sim, o transporte público urbano de Arroio do Meio é de Arroio do Meio.
É ilegal.
Ele não é intermunicipal.
O Expresso Azul que traz Marques de Souza larga dentro da cidade o Arroio do Meio e Estrela é ilegal. Não é legal isso. Então, assim, se nós tratar de legislação, já está errado. No momento que isso acontecer, que essa lei tiver imposta, pelo que o executivo colocou, ele vai colocar lá dentro do edital que, para os ônibus de outros municípios entrarem aqui dentro do município, a empresa vencedora vai cobrar lá o valor dela em cima daquela empresa. Mas até que ponto isso tem legalidade nisso?
Não, nesse sentido já... Nesse ponto, eu entendo que, por decreto e tudo mais, tá? E mesmo não tendo decreto, certo? Tendo a bilhetagem eletrônica, o conveniamento da empresa que tem a concessão do transporte municipal com empresas que têm concessões intermunicipais, tá? Ela pode se fazer pelas próprias empresas. Olha, você, o Marcos Souza que chega na rodoviária, a empresa que ganhar aqui, o pool de empresas que ganhar aqui, diz, olha, eu por 50 centavos, ele desce com o bilhete, ele comprova que desceu de Marcos Souza e ele vem ao centro, entende? Isso é um convênio que pode ser feito e pode estar no edital, pode estar tudo, mas não pode...
na rodoviária.
Descendo na rodoviária.
Não, isso eu não discuto.
É.
Isso tem problema nenhum. Agora eu estou dizendo que se o ônibus de Estrela coleta lá dentro do município de Estrela e larga a pessoa dentro aqui do centro, qual é a legalidade disso?
Não tem legalidade. É, pode chegar na rodoviária de Lajeado.
Na rodoviária, sim.
E daí o pool de empresa ou a empresa conveniar e dizer, ó, para levar até o centro todos, vamos cobrar tanto.
É uma grande discussão que aconteceu no governo passado a respeito dessas... no começo do governo passado, inclusive. Mas, de fato, eu estou vendo aqui o site da Independente, Arroio do Meio Lajado, R$3,90. Estrela Lajado, R$4,75. Esse final do ano passado, então, bastante recente a informação. Mas isso ocorre por conta do transporte intermunicipal e o regramento não é nosso. Eu entendo o que o Jean está querendo colocar, que o pinga-pinga dentro da cidade não deve acontecer. Ele deve ter o ponto onde é ancorado a entrega, o itinerário
ela
dele
pode,
vai...
Ela pode até entrar dentro do município e vir até o centro aqui no Parque dos Diques, que na verdade, ô Marquinhos, terminal, na verdade não precisa construir nada. O terminal é só dizer que aqui no Parque dos Diques a gente tem um terminal. Aponta um lugar. Isso aí, depois querem levantar, construir, tá, aí é outra história, né? Aponta um lugar. Então que o ônibus venha de Arroio do Meio... Largue no terminal, a pessoa desce lá e na hora de ir embora, o ônibus vai estar ali e vai recolher de novo. Só que aí o que acontece? Então, esse valor vai ser cobrado pela empresa que venceu a licitação.
Bem,
Então assim, daqui a pouco, o que acontece? Um exemplo, eu acredito assim, ó, que não seria bom o ônibus de Arroio do Meio vem descendo a Pascoaline,
largando.
Vem largando...
né? Vem coletando, vem descendo, sentou, daqui a pouco saiu do outro lado lá, coletou até gente que vai parar ali na campestre, que poderia estar usando...
Ou que vai voltar para a Rua do Meio. Ou que vai voltar para a Rua do Meio.
É, que poderia estar usando o transporte coletivo da cidade. Né?
Em Jean, então, com essa prerrogativa, temos a líder de governo, com essa prerrogativa do município criar esses terminais de entrega de pessoas, nós acabaríamos gerando, com certeza, até um atrativo, um caso de terceirização, por exemplo, do Parque dos Gis, ou de outros parques do município, lugares públicos, onde poderia passar para a iniciativa privada a criação desses terminais, com pontos de recebimento de pessoas, enfim, acaba fomentando até o desenvolvimento disso, né? Mas, enfim, a emenda, acho que já foi bastante... Desculpe, Nilson. Tem alguma coisa para falar, né? Com certeza.
A gente criou uma emenda, e são 10 emendas que está aqui no...
Tem mais uma, foi colocada depois.
Ah, tá, então aqui no site está...
A tua é a 11ª.
E fala...
Vamos pedir para que seja colocada a 11ª no site.
Fala nesse sentido de cobrar meia tarifa, se tiver isso circular dentro da cidade, da mesma empresa. Eu estive observando, gente, esses ônibus de fora aí, Azul, Ganância, Estrela, eles circulam com muito pouquinha gente dentro aí. Outro dia, aqui na última parada aqui, o ônibus do Azul, ele chegou ali, ele fez a volta em direção ao centro, ali com um passageiro dentro, sabe? Então, tiraria com essa, se fosse fazer essa modalidade de terminal aí, e um micro circulando dentro da cidade para distribuir o pessoal, não um, mas quem sabe 3, 4 que façam rodízio.
15 minutos.
Isso, 15 minutos. Ia desafogar o centro, tirasse os ônibus de grande porte dentro da cidade, que circulam com um pouquinho de passageiro dentro.
E até pela própria circulação, né, do próprio veículo, o carro, né?
Isso.
Que a gente observa hoje a Benjamin aqui na descida, né? Quando os ônibus estão descendo e parando ali, começa a trancar o fluxo, né, de veículos, né?
Aqui nessa parada, em frente à Folha Pé, aqui um pouquinho abaixo da Folha Pé, essa semana, tinha um ônibus parado na parada e 2 na fila para pagar passageiros. E todos, tinham umas 15 pessoas na parada. Aí cada um pegou um pouquinho. Mas tranca tudo, né?
É, a questão da existência de um terminal aqui no Parque do Gico seria fundamental para... Até o levantamento do chão, vamos falar bem a verdade ali, né? Não seria gasto da prefeitura fazer levantar o chão ali, botar alguma carga de terra para evitar um pouco da enchente rasa, né?
Ah, e daqui a pouco não precisa logo construir.
Mas
sim,
indicar.
Passa por decreto, indique o terminal lá, e aí com o passar do tempo, daqui a pouco, com até parceria de algumas empresas, alguém que tem interesse em colocar uma lancheria perto, alguma coisa assim, o próprio município pode fazer um regramento ali, né?
Uhum.
Só que isso não está lá na lei, né?
A emenda, eu vou já puxar a tua emenda aqui, Nilson. O que o Nilson colocou por meio da emenda modificativa número 11? Ela trata do parágrafo 6º, ou artigo 6º, que original diz o seguinte. Conforme as características de operação, as viagens por transporte coletivo classificam-se nas seguintes categorias. Primeiro, regulares. As que observam todos os pontos de parada ao longo do itinerário da linha. 2. Semi-expressas, as que suprimem estações ao longo do itinerário para elevar a velocidade operacional. 3. Expressas, as que não possuem paradas intermediárias, somente nos pontos terminais. 4. Integradas, viagens que utilizam mais de uma linha para a realização do deslocamento, mediante a realização de baldeação para outro veículo, podendo ser integradas tarifariamente. E 5. Experimentais, as executadas em caráter provisório para verificação de sua viabilidade antes da implantação definitiva. O que, o vereador Nilson está colocando aqui? Ele está colocando o item 6º, integradas, que também existe na... Ah, não, ele está substituindo, desculpe, o item 4, o integradas, por viagens que utilizam mais de uma linha para a realização do deslocamento, mediante a realização de baldeação para outro veículo, podendo ser integrada tarifariamente em meia tarifa entre terminais com veículo circular. Então, o vereador Nilson coloca aqui, acrescentando ao texto original, ele bota o seguinte texto: em meia tarifa, entre terminais, com o veículo circular. Tempo, né?
Na verdade, pelo que dá para entender, é que teria um micro-ônibus circulando pelo centro e alguns bairros aqui mais próximos, Florestal, Hidráulica, e a pessoa pagaria só meia passagem por essa utilização durante o dia.
Então, durante o dia não, até descer.
Até descer ou durante o dia?
Não, durante aquele itinerário.
Durante aquele itinerário, ele paga meia passagem.
Isso. Nessas integradas, desculpe, só fazer uma abreviação. Nessas integradas, chegou um ônibus, largou no terminal. A pessoa vai pegar um circular, um pequeno. Nesse pequeno, nessa segunda passagem, o pagamento é meio. Agora, chegou o destino, desceu do ônibus, desceu do circular. Pronto, acabou ali. E aí a vida que segue. Paga a tarifa cheia de novo, até descer, porventura, fazer o mesmo circuito, de novo pegando, porventura, um circular e de novo pagando meia, se necessário. Da licitação. Não, mas se tiver no itinerário dessa que vem de Santo Antônio, ele pode parar em qualquer parada. Acho que essa questão do terminal é quando, né, principalmente quando vem alguém de fora, chega um ônibus de fora.
O terminal, na verdade, ele é para ser usado somente para os ônibus que vêm de fora do município.
Isso.
O terminal. Né? Não, claro, os outros ônibus podem parar ali também, né? Mas a ideia dele é para os ônibus que vêm de fora não parar nas paradas que tem dentro da cidade. Chegar e levar os passageiros até ali, né?
Eu gostaria de dizer que sempre, não é o caso dessa específica, Nilson, mas todas as emendas que a gente está alterando um item existente, caso o prefeito ache por bom não aprovar aquilo, ela simplesmente, e tiver sido aprovada por nós, é claro, deixa de existir esse item. Se ele vetar e nós não derrubarmos depois do veto. Então, da mesma maneira que eu entendi a tua colocação a respeito do que se pretende com isso, é interessante que o prefeito também tenha entendimento a respeito disso, porque se ele vier a vetar esse item 4, que porventura venha a ser aprovado aqui na Câmara, e nós não conseguirmos derrubar, enfim, o item das passagens integradas, eles simplesmente deixam de existir no município.
Fica suprimido.
É, porque acaba sendo suprimido, né? Então, seria só até uma negociação ali com o Mozart, para que o Mozart explique bem, deixe bem claro o que se pretende com isso, para que não acabe indo lá para a prefeitura e a prefeitura fazer daqui a pouco uma leitura superficial, achar que não, que teria que ser o original. Mas isso é em todas as que são modificativas, não é especificamente essa tua que tu está apresentando. Toda aquela que for modificativa e tiver sido vetada, corre-se o risco de não ter eficácia aquela parte. Mas eu entendi, faz bem. Acho que até o terminal que se refere... Oi? É o artigo 6º e é o item 4º que se modifica. Depois do tarifariamente, se coloca em meia tarifa entre terminais com o veículo circular.
Eu acho que esse item ele carece de mais discussão. Porque, inclusive, quando tudo que... Se lembra que das minhas primeiras manifestações eu já levantei a questão... que tem dois sistemas mundialmente reconhecidos. Um que é o sistema troncal, né, e que esse sim estabelece troncos, ou seja, um tronco, ou seja, o nosso centro todo aqui seria um tronco que iria receber de outros e poderia ter o circular, e o sistema simples, que é aquele sistema simples que é daqui para lá, de lá para cá, que é o que nós temos hoje e que é o que está proposto. Eu estou vendo que cada vez mais aqui, Moza, se fala num sistema troncal, certo? E esse sistema troncal, ele pode ser aquilo que Lajado, e eu pelo menos gostaria de ver em Lajado, que é, como o Nilson está falando, um circular. E é quando o senhor era secretário de obras e foi prometido que teria terminal na UPA, lembra? Tá? Não, o senhor não conseguiu, o outro governo veio e não conseguiu, estamos no final, quase metade de um outro governo ainda não conseguiu, mas nós, como Conselho de Saúde, nós aprovamos lá porque teria esse sistema troncal que de qualquer lugar que você saísse do município, rapidamente você chegaria na UPA, por exemplo. E esse sistema poderia rapidamente chegar na rodoviária, rapidamente chegar no centro de Lajado, rapidamente chegar na Univates, certo? Rodoviária, UPA, centro, certo? Univates, fazer um circular. Então é isso que nós daí temos que pensar bem, tá? Até nesse, presidente, nesse artigo como um todo. Eu acho que
é o vereador Nilson. Até eu estava verificando aqui no artigo 7º, já que ele trata do que são as definições, né? Eu não tenho certeza se o que se pretende aqui, ele coloca meia tarifa entre terminais com veículo circular. Por definição do artigo 7º, item 5º, terminal é o local onde se inicia ou finda a viagem. Ou seja, onde o ônibus começou a coletar pessoas, onde é que ele terminou. Mas não são os pontos de embarque e desembarque, que também são previstos nesse artigo 7º. Então, daqui a pouco, teria que verificar se o que se pretende não é entre, daqui a pouco, um terminal e um ponto de embarque e desembarque. Que não necessariamente seja o início ou o final, mas que sejam os pontos intermediários, né? Então, daqui a pouco, se bem entendi o que se pretende, não é que seria o início ou o final, mas um ponto intermediário que é o item 4º, ponto de embarque e desembarque, ou, inclusive, terminal. É, só para não ficar, daqui a pouco, a empresa que vai fazer, vai concorrer esse edital, vai dizer, não, tem que largar onde é que é terminal, onde é que inicia ou termina.
Que é o terminal?
Terminal onde é que começa ou termina a itinerar, ou a linha, né, a viagem.
Sim, mas e onde está definido onde é?
Isso, hoje não tem.
Não tem.
Hoje não tem.
Eu então, vou dizer que lá na parada 8 é o terminal.
Isso. Tá?
Pelo que deu para entender é que, na verdade, o terminal vai ser definido por decreto, né?
Sim, porque não tem mapeamento disso ainda, nada.
Mas os terminais, ou seja...
E, fim das contas, deverá ser mesmo. Deverá ser mesmo.
Sim.
Ele tem que ser um processo mais ágil.
Mas para ser definido por decreto, porque até por questões de montar o edital, né? Se vai querer ter terminal ou não, daqui a pouco não quer ter, não vai se colocar no edital. Então, o prefeito tem que ter essa liberdade para poder definir os locais que ele acha mais interessantes de ter o terminal.
Regramento complementar à lei.
É.
Eu lembro que uma vez surgiu também uma ideia de um terminal na Décio Martins Costa. Talvez com a abertura daquela nova rua, isso
mas
possa...
O problema é enchente.
É, mas aqui também. Quando tem enchente lá, tem aqui.
É verdade.
Não muda nada.
Uma igreja aqui embaixo também que serviria de ponto de embarque e desembarque, agora não está mais alugada.
Ok.
Está para alugar o prédio, né? Bom, gente, tem a emenda, eu deixo isso com o Nilson, tá, Nilson, para observar se tu pretendes deixar como terminal, se pretendes deixar como ponto de embarque e desembarque. Eu já anotei duas delas aqui, então, para que sejam feitas as devidas correções, eu peço ao meu gabinete que providencie. A emenda aditiva número 6 e a emenda número 5. Que tem essa nota que foi pedida pelo Salve. Fez bem, boa referência, Salve.
Ali e tem... também tem pequenas coisas ali, tipo no próprio artigo ali onde tem essa emenda, no artigo 7º, né, tem ali um E que caiu de paraquedas, então essas isso. coisas nós temos que limpar na hora da votação.
Da votação, exato. Só tem e aí a emenda número 10, a emenda 10 é aquela que a gente definiu que em vez da idade média dos veículos serem 9 anos, são 8 anos.
É lei?
Eu reforço. Uma busca rápida para a internet, ônibus de 2005, que tem 14 anos, em torno de 35, 40 mil reais. Eu não sei que condições estão esses tipos de ônibus, ou esses ônibus que circulam há tanto tempo. Eu não tenho ideia dos ônibus de Lajeado que tenham essa idade, em que condições estão. Mas é uma observação interessante da prefeitura levar em consideração quando vai fazer esse edital. Porque a empresa vai pegar e vai botar lá. Se nós botarmos que a idade máxima de fabricação é 15 anos e a média é 8, enfim, ela vai atender aquele requisito. Então, daqui a pouco, se o município achar que é conveniente que seja os 15 anos, deixamos os 15 anos. Se achar que tem que melhorar esse ano, trazer para menos, também acompanhamos. Enfim, senhores vereadores, esse é o projeto de lei. Essas são as emendas que são propostas ao projeto de lei número 157 de 2018.
Pela tranquilidade das emendas, esse projeto está pronto para ir à ordem do dia hoje, se a presidente entender. Nenhuma emenda polêmica.
É, a Sil ia mandar algumas coisas, mas acabou não...
Se ele estiver livre, líder, né, presidente? Lança hoje para semana que vem.
Hoje pede um acordo de liderança.
Sim, sim. Massa, a senhora
aí
também.
Pede um acordo para as emendas e
não,
para o projeto,
não, não,
projeto
não.
de lei.
Projeto com tudo.
Ele é englobado, né? Daí se discute emenda por emenda.
É que o que for liberado hoje aqui vai para semana que vem. Mas existe a prerrogativa.
Mas muitos não acompanham.
Tem muitos vereadores que não estão presentes, que na hora pode não dar acordo. E é um projeto tão complexo desse, voltar para o acordo, acho que bota na hora do dia. Eu acredito, eu da mesma maneira que o Mozart, eu também acredito que o projeto esteja ficando maduro, pelo menos, sim, no sentido de ser apreciado para votação. A população lá fora espera que as tarifas de ônibus de transporte urbano elas baixem. E... nesse momento, o Executivo tem total liberdade para dizer que mandou o projeto para cá, apesar de que eu não concordo com o texto que o líder de governo utiliza, dizendo que ele veio desde 2018. Na realidade, ele foi desarquivado esse ano, então o prazo é menor do que 2018 para cá.
Meio aniversário, não é inteiro, meio.
Né? Mas eu acredito que sim, o projeto de lei, ele tende a caminhar, ele tende a ir lá para frente. Só não sei... Eu, sinceramente, eu fiquei nessa questão quanto ao terminal e ponto de ônibus. É, eu acho que é ponto de embarque e desembarque, mas... Isso. Daqui a pouco eu altero até a folha. Senhores vereadores, estas são as emendas que são propostas ao projeto de lei número 157/2018. Carecem essas emendas de assinatura das comissões. Eu renovo os votos de que o meu gabinete promova as alterações necessárias no na emenda 5 e 6. Está anotado aqui? Acho que eles vão fazer.
Vão conseguir. Vão conseguir.
Oh.
Acredito que sim.
Podemos liberar. Isso.
E eu gostaria de discutir com o meu peça essa aqui.
Não, mas acho que acordo, é isso que eu estou dizendo, eu acho que também não convém.
É um projeto muito importante para a cor de liderança.
Mas pode pedir?
Pode.
Não, isso daí tem aquela emenda que a gente fez. Isso.
Ah, que nem o Grêmio na começo do segundo tempo.
Eu acho que o projeto de lei pode permanecer em poder das comissões assim para fazer essa.
Sim.
Esse aqui já está pronto. Só coloca do lado aqui. Esse projeto de lei, ele só fica nas comissões em razão desses ajustes pequenos que tem que ser feito nas emendas, que foram comentados aqui. São duas linhas e possivelmente uma do Nilson. Mas ele fica, acho que podemos liberar ele para o presidente colocar em votação, caso sinta-se à vontade para isso. Alguma oposição, líder de governo? Não? Fica satisfeito? Obrigado.
Os três membros de comissões. Não, a presidente quando coloca ali a ordem do dia. Não, mas a presidente quando coloca a ordem do dia. Sabemos que ainda até a terça que vem pode ter mais emendas.
Isso. Está.
É discricionário dos vereadores.
Senhores e senhoras, então o projeto 157 está debatido. Nós temos ainda o projeto de lei número 38, 41, 42, 121, CMS 14, 15, 21, 22 e 37. Eu gostaria de dizer que não tenho condições de continuar no exercício da presidência, em virtude do horário. Gostaria de estar aqui debater com vocês. Eu não sei se algum outro presidente ou participante das comissões gostaria de assumir o trabalho das comissões. Só tem um projeto de lei aqui, que é o 38.
Está aqui.
É o posto da...
Vai ficar com a tua...
Não, assim, ó, 38, antes de nós entregar ele para ser discutido novamente, vai ter emenda, tá? Mas eu não sei se todos receberam o relatório do HBB.
Sim, ele está.
Tá, assim, ó, nós somos semi-analfabetos nessas planilhas aqui, tá? Então, eu sugiro que seja possível chamar quem monta essas planilhas aqui para vir explicar para nós se é negativo, se é positivo, porque tem dinheiro aqui de incentivo, tem dinheiro de repasse, e são várias coisas daquele convênio que foi firmado com o município ano passado. E acredito que logo, logo venha mais um pedido aí, se o convênio for
renovado,
venha mais um pedido. Então, que venha alguém da Univates e da Prefeitura para explicar essas planilhas aqui para nós. É, da Secretaria de Saúde, né, da Prefeitura. Para explicar, e aí, posterior explicação dessas planilhas, a gente vai devolver o 38 daí.
Sobre esse 38, nós também... Lá o vereador Tori, a presidente, Neca, eu, quem mais estava no hospital?
Serginho.
Já foi nos explicado lá que estava negativo. Agora eu vejo quase 1 milhão de novo negativo aqui. Certo.
Qualquer um que vier aqui explicar para eles, eles vão explicar da maneira que...
Não, mas é bom para a gente entender, porque um monte de coisa aqui que eu não entendo.
Mas assim, a... O grande questão, certo, é que qualquer um que procurar o atendimento especializado em Lajeado vai ter dificuldade. Certo? Esse que é o principal ponto que nós temos que debater aqui. Eu quero que eles me provem que a pessoa chegue com trauma lá e que depois ela vai ter o atendimento, o pós-atendimento, tudo como previsto. Não tem.
Pessoal... Bom, a gente está divagando aqui a respeito dessa questão.
Mas é só por causa do 38,
eu,
né?
Tá, então, tranquilo. Eu...
Mas ele, assim, ó, o 38 não tem a ver com esse atendimento do HBB. É o posto do universitário.
Na verdade, não é que ele não tenha a ver, né? É que, na verdade, ele... Eu quero saber por que a gente vai dar um valor aqui para ajudar lá no posto, se aqui no nosso convênio aqui... A gente nem sabe certo se está sendo gasto o valor daqui.
Esse é um coordenador, né? O que está sendo custeado é um coordenador, né?
É um coordenador.
Nos outros postos de saúde também tem coordenador?
Não, os postos são enfermeiras que são as coordenadoras. Ali, na verdade, não é um...
É que ali tem médico residente.
Tá, mas tem coordenador também nos outros postos?
Coordenador nos outros postos, todos são enfermeiras. Nenhum é médico, que eu saiba. Ali vai ser um médico.
Nos outros postos também tem coordenador?
Sim, todos têm coordenador.
E ali é diferente?
Hã?
E ali é diferente?
Não, a única diferença é que é um profissional diferente de saúde.
Não. A verdade não, é
assim, eu não estou entendendo a disparidade de uma coisa para outra.
Não, a verdade
isso,
é assim, ó. A verdade é que os alunos têm que fazer residência na saúde, tá?
Ok.
E nos outros postos de saúde não tem médico residente para receber um estagiário. Aqui vai ter.
Ok.
Tá? Então, na verdade, o projeto é bom, sim. Não é ruim, o projeto é bom. Tá? É importante que alunos da Univates possam fazer residência na saúde pública em questões de... Como é que é a palavra que eles utilizam? Saúde da família, que é esses casos aqui. Nos outros postos de saúde não tem esse profissional, então eles não podem fazer residência nesse sentido, tá? Mas o que nós queremos ver é a questão em relação a esses valores aqui que são gastos ali com o HBB, para nós ver e fazer uma comparação do valor que é gasto aqui pelo que é feito com o que vai ser gasto na prevenção.
Ok. Tem ideia de quem chamar, Jean? O secretário da saúde deve ter tido um final de semana meio apertado, né?
Não, mas pode ser na terça que vem. Ele já resolveu o problema. Já resolveu o problema.
Foi a Porto Alegre hoje.
Senhor, tem internet?
Não, ontem veio um médico e atendeu.
Uma das piores situações que teve no município.
O responsável por fiscalizar a planilha. Não é necessariamente o secretário. Quem é que aprova essa planilha aqui na Secretaria de Saúde?
O Cristiano.
Então, ele.
Ok.
E
o contador da área de saúde.
Isso aí. Pode ser? Mandamos o convite.
E pode vir o secretário também, convido.
O projeto? Não, tem que esclarecer, o projeto entrou agora.
Qual, 38?
É.
38 está no gabinete. De repente ele vai devolver de noite.
A gente recebeu ontem a planilha do HBB.
Tá. A gente tem.
O que todos os vereadores receberam por e-mail, né?
Sim.
Uma prestação de contas.
Sim.
O que isso interfere na votação do 38, que é aquele mais um médico para o Univates?
Não, o médico já está trabalhando, não é mais um.
O médico já está lá.
Tudo bem, mas nós temos que aprovar o projeto. É vinculante vir a pessoa explicar esses gastos para a gente aprovar o 38?
Só um pouquinho. Não estamos dizendo, ninguém está colocando um médico a mais aqui.
O médico nós estamos regularizando o médico existente. Eu quero saber, essas despesas do hospital têm a ver o que com o 38?
Eu estou pedindo as despesas. E aí hoje de noite o Tori vai devolver o projeto.
Ótimo.
Não precisa vir ninguém da Univates.
Ah, não, da Univates não.
É da Secretaria.
É da Saúde Municipal. Oi? Ok. Então logo vem a gente coloca junto do projeto e enfim...
Um
show de bola.
Terceirizado
por nós
custa quase 25 mil.
Pessoal, eu vou ter que dar. Eu acredito que nós teremos que fazer uma sessão, uma reunião das comissões extra, porque tem muito projeto para analisar. É, nós temos que pensar em alguma outra, um outro horário aí para fazer uma sessão extra da nossa reunião das comissões.
Amanhã de manhã?
Tenho certeza, mas é importante.
A NECA sugeriu uma ocasião a gente botar o diretor às 3 da tarde, né? Como o Blau fazia aquelas reuniões pontuais. Então,
mais vereadores participassem.
Né? Enfim, eu não tô me referindo a esses projetos, ao projeto do, porque claro, a gente já reservou a data, né? Mas a gente já está com uma, exato, nós estamos aí com essa questão do 38, bom, há um debate já acontecendo a respeito, mas a gente tem um tanto de projetos que nós não desejamos que fiquem atrasados, ou situação do gênero, né? Ou que tranque a pauta, ou enfim. Mas nós temos um bom tanto de projetos que estão aí em discussão dentro das comissões. Essa Câmara aqui, ela pela primeira vez está debatendo bastante os projetos, está trazendo à tona essas discussões, mas alguns temas, isso eu acho que é pontual, alguns temas são de maior relevância, não é simplesmente troca de rubricas, né? Ou dar nome para alguma rua, ou sei lá, o que faz parte do cotidiano. Por exemplo, a gente levou uma hora e meia aqui discutindo o projeto 157, que tem que ser discutido mesmo, só as emendas, e tem que ser discutido mesmo. Entende? Então, nós poderíamos ter tratado de outros projetos durante esse período, só que como nós temos a ideia de não atrasar a discussão dos demais projetos, eu acredito que nós deveríamos marcar também uma outra reunião das comissões, como falou daqui a pouco, amanhã de manhã, não sei, para a gente poder tratar, pelo menos, de alguns dessa pauta, para a gente poder liberar esses projetos para votação. E isso que o líder de governo nem me falou de algum projeto específico que, porventura, o prefeito esteja querendo que seja votado, o Poder Executivo. Então, é só uma questão de antemão, nós nos anteciparmos para não vir alguma reclamação nesse sentido.
E existe a possibilidade de eles serem colocados na ordem do dia? Amanhã é terça?
Hoje é terça.
Amanhã, pois é.
É quarta.
Pois é, colocar na ordem do dia para a próxima semana.
É que não foram nem discutidos.
Pois é, mas aí, porque daí de novo dá mais 15 dias. É.
Tem um projeto de lei aqui, só para então passar aqui, tem reclamado o AD a respeito dos canudos de plástico. Eu acredito que esse projeto de lei, ele já está realmente em discussão desde fevereiro. É um projeto de lei que os senhores vereadores já têm conhecimento a respeito do projeto. Pode ser pedido vistas, pode ser... Eu acho que... teve uma emenda. Seria de bom tom colocar ele à votação já na próxima reunião da Câmara. O CM14... Oi? Ele coloca aqui a... Ele indica onde estará o regramento da infração. O jurídico deu para ser pela legalidade com essa emenda. Com a emenda pela legalidade.
Ô, Hans, veio ontem para nós a alteração, cara.
Isso.
Mas acho que dá uma semaninha para nós olhar melhor.
Não, é que não é problema. O projeto...
Aí nós discutimos aqui e liberamos ele.
Oi?
Aí nós discutimos aqui a alteração e liberamos ele. Semana que vem.
Porto Alegre está discutindo as sacolas plásticas, né? A sacola plástica aqui já virou lei, né?
Virou lei.
Sem punição.
Senhores, senhoras, eu tenho que me ausentar. E como nós precisamos de dois aqui das comissões para dar andamento na reunião, eu vou ter que encerrar a reunião.
Só para aproveitar a tua presença aí. É critério individual da presidente a tribuna?
Tem uma prerrogativa, tem uma prerrogativa. A pessoa precisa.
Podem ligar o microfone os dois, tá, gente? Não é problema. O Mozart perguntou se é prerrogativa da presidente definir quem que usa a tribuna.
Segundo o regimento interno, todo cidadão lajadense que trouxeram um documento que comprovar que tem mais de 18 anos, que ele é o comprovante da última votação, ele tem esse direito, sim, e quem assina e quem autoriza é a presidente.
Mas foi colocado que o motivo... primeiro, nós nos defendemos do que os nossos pronunciamentos durante os 7 minutos, a gente tem uma pequena proteção, né, sobre o que a gente fala. E foi dito que o camarada vem para rebater uma colocação de uma colega. Então, nós temos que cuidar para quem nós estamos dando a tribuna.
Mas certo? Ele não vai rebater o que ela falou aqui, é sobre um vídeo, que eu não vi o vídeo também, não sei. Não é o que ela falou na tribuna, é sobre um vídeo, ela foi no ponto de táxi e falou.
Eu achei que era sobre a
tribuna. Não.
Não. Tem um ofício?
Não. Posso ler o ofício que chegou do executivo, que é de 2 de janeiro de 2019, que veio a endereçar para a presidente da Câmara de Vereadores, Arilene Maria Dalmoro. Assunto: denominação das ruas Paulo Silomar Mota e Jacó, que é do proponente, o vereador Nilson Duarte. A senhora presidente, na oportunidade em que o saúdo, viemos através desde informar a existência de duas leis promulgadas pela Câmara de Vereadores, denominando a mesma rua. Conforme pôde ser observado nas cópias das leis e dos mapas anexos, a Lei nº 10.704, de 2018, nomeou a Rua F de Rua Paulo Silomar Mota, oriunda do projeto de lei CM-009, de fevereiro de 2018. E a Lei número 10.736, de 2018, nomeou a Rua J, de Rua Jacó, oriunda do projeto de lei CM-055, de fevereiro de 2018. Ocorre que a Rua F trata-se de continuidade da Rua J, sendo que a nomenclatura diversa se teve apenas em razão de tratarem-se de dois loteamentos distintos. Nesse sentido, as partes indicadas nos mapas acabaram compreendendo o mesmo trecho, ou seja, a mesma rua com duas denominações diferentes. Assim, a fim de evitar futuros inconvenientes e confusões, bem como para possibilitar aos órgãos de cadastro a definição exata de qual a denominação correta, encaminhamos a presente citação para análise pelo Poder Legislativo para que define a nomenclatura a ser utilizada no trecho em questão. Atenciosamente, Cláudia Schumacher, Prefeita Municipal em Exercício.
Eu solicito que a documentação, juntamente com as leis e outros projetos, sejam passados ao proponente para fazer uma análise a respeito desse
mapa,
projeto de lei.
O meu assessor já esteve lá junto isso. Ao Fabrício lá.
Não é a primeira ocasião que tem na cidade.
Maurício, ele é erro no mapa lá. Eu conheço bem essa rua F aí, ela é só um pedacinho de rua, não é continuação de outra rua. Então foi um erro lá deles lá.
Tá. A gente deixa com o proponente original. E para ele dar continuidade do assunto junto com a prefeitura. E, obviamente, a notificada foi a presidente, né?
Como veio direcionada a mim, se tiver a documentação toda, a gente tem que
dar uma resposta. Oficial.
Tá?
Então, fica nesse sentido.
Então, os projetos liberados são...
157. Podemos votar o 14. O 14 ele pode ser ainda pedido vistas para o caso, enfim.
Até porque ele não.
Ele está muito tempo. Ele está muito tempo.
14 é dos canos.
Isso pode passar indiferente das comissões. Pessoal? Não havendo mais, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião das comissões.
Não há,
eu
acho que a gente
está
tranquilo.
Tá. Mas fácil, né? Só 7 aqui, 12 lá. Bruto, né? Bruto. É líquido, né? 7 aqui.
Não se preocupa, tu vai ter um microfone aqui, ó. Daí, se ele começar a tocar muito, né? Você vai saber.
Tá, tá.
Que a tribuna vai ser ocupada pelo Adriel. Ele quer esclarecer umas situações aí, viu, Paulo? O Adriel quer que se esclarecer umas situações na tribuna. Na tribuna livre.
Antigo vai poder voltar.